As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
693 pessoas tiveram alta da infecção Covid-19 que tinham contraído. Este número diz respeito à recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, sendo que Tomar, por exemplo, registou 226 recuperações, indicador que baixou de forma significativa os casos ativos. Torres Novas, com 99 altas, Abrantes, com 78 e Ferreira do Zêzere, com 76, foram os concelhos com mais mudanças neste parâmetro. Até agora, no total, já foram dadas como recuperadas 9.180 pessoas. Quanto a novos casos, foram detectados mais 33 contágios, 9 dos quais no entroncamento, para além de 7 em Alcanena e em Tomar, 4 em Orém, 3 em Abrantes e 1 em Constância, Mação e Vila Nova da Barquinha. Desde o início da pandemia já se contabilizaram 12.328 infecções, das quais 2.808 estão ativas, a lamentar 325 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é o concelho com maior número de infecções ativas, no total de 885, seguindo-se Torres Novas com 634 e Orém com 493. Vamos aos dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.928 infecções, 2.365 recuperações e 70 óbitos, 493 infecções ativas. Tomar, com 2.365 casos, 1.440 recuperados e 40 óbitos, tem 885 infecções ativas. Torres Novas, 1.931 casos, 1.241 recuperações, 56 mortes, 634 infecções ativas. Abrantes, 1.469 infectados, 1.053 estão curados, a lamentar 61 mortes, tem 355 infecções ativas. Entroncamento, 1.056 infecções, 967 recuperações, 18 mortes, 65 infecções ativas. Alcanena, 981 casos, 673 recuperados, 36 vítimas mortais, 266 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 603 casos, 480 dos quais recuperados, 15 vítimas mortais, tem 108 infecções ativas. Mação, 422 infecções, 382 recuperados, 14 óbitos, 25 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 251 casos, 231 dos quais dados como curados e a lamentar 7 mortes, 13 infecções ativas. Sardoal, com 162 casos, 154 recuperados e 5 óbitos, 3 infecções ativas. E Constância, 160 infecções, 153 das quais recuperadas, a lamentar 3 mortes, 4 infecções ativas. Não podemos ter uma Páscoa igual a este último Natal porque os adultos não aprendem. A advertência é de Nuno 14, diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar do Médio Tejo, estrutura de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. Nuno 14 refere que, dessa forma, será possível que tenhamos um verão um pouco mais aliviado de medidas restritivas, ainda que, relembrou, a máscara veio para ficar.
Vamos ter um verão e antes da Páscoa, que nos deixam ter. Que é do ponto de vista político, as medidas a tomar vão ter que tomar algumas restrições ou retomar algumas restrições, nomeadamente da mobilidade. As pessoas estão ávidas de vida familiar e social, eu percebo. Tal e qual como tem sido dito, este desconfinamento e estas liberdades individuais vão ter que ser contidas e vão ter que ser programadas. E, portanto, na Páscoa temo, vamos ter um Natal controlado. E, por exemplo, sentido de Natal vamos ter na Páscoa. Portanto, vamos ter, sim, família, mas com números clausos, com necessidade de limitar visitas, de viagens, algumas restrições, porque, de facto, os adultos não aprendem. O verão, se calhar, de uma forma um bocadinho mais liberta, igualmente com algumas restrições, mas, se calhar, já com sol e com outro tipo de condições, é mais aprazível. E obviamente depois, pouco e pouco, de acordo com também com as condições imunológicas da população, nós podemos perceber qual é que está sendo a nova evolução. Ter um Natal igual a este, ou igual à Páscoa, seria muito mal, seria muito mau sinal. Se nós tivermos o devido cuidado, respeitarmos a liberdade do outro, houver algum respeito social, respeito pelas famílias, respeito pelos valores sociais, eu penso que podemos ter ter de voltar a uma vida relativamente normal. Obviamente, a máscara vai para ficar, os cuidados de algum distanciamento social vieram para ficar, alguns hábitos profissionais e sociais mudaram. Não creio que venham a mudar nos próximos anos e, portanto, é algo que nós, os nossos filhos, como tenho dito mais de uma vez, os nossos filhos aprenderam a viver numa sociedade diferente. Terá as suas coisas boas e as suas coisas más. Mas, seguramente, ultimamente esta doença vai-nos trazer maior proteção.
Entretanto, a diminuição de infecções diárias no Médio Tejo já se reflete nos cuidados intensivos do Hospital de Abrantes. Nuno 14 recordou que a capacidade máxima, limitada a 24 camas, foi atingida na última semana, mas felizmente agora há um maior alívio.
A minha experiência, aparentemente, há um alívio da pressão sobre o Médio Tejo intensivos. Nós atingimos a semana passada a capacidade máxima de expansão da unidade, com 24 camas. E neste momento começamos a ter algum alívio da pressão, quer da rede, quer mesmo em termos de referenciação de doentes com Covid-19.
Recebemos muitos doentes de fora. Vieram essencialmente de onde esses doentes?
Portanto, nós num ano tratámos 150 doentes com esta patologia em particular, dos quais 37% são doentes de fora. Portanto, são à volta de 55 doentes no meio disto tudo. E há muitos lados, Bragança, Aveiro, Porto Alegre, Évora, Lisboa, muitos. Já na grande preferida de Lisboa, Setúbal, também. Trabalhamos em conjunto e em rede com a FDS, as coisas foram todas coordenadas dessa maneira. Não recebemos doentes que foram presenciados individualmente, foi tudo de uma forma muito bem organizada. Num ano tratámos 150 doentes com esta patologia em particular, dos quais 37% são doentes de fora, portanto são à volta de 55 doentes no meio disto tudo. E já há múltiplos lados, Bragança, Aveiro, Porto Alegre, Évora, Lisboa, muitos, já na grande preferida de Lisboa, Setúbal também. Trabalhamos em conjunto e em rede com a FDS, as coisas foram todas coordenadas dessa maneira. Não recebemos doentes que foram presenciados individualmente, foi tudo de uma forma muito bem organizada.
O posto de comando municipal de proteção civil de Alcanena confirmou a morte de mais duas pessoas que residiam no concelho e que estavam infectadas com Covid-19. Ao contrário do que tem acontecido nos últimos dias, estes óbitos não estão relacionados com o surto detectado no Centro de Bem-Estar Social. Surto esse, que refira-se, se encontra reduzido a 7 infecções, todas elas em funcionários. Importa referir que desde o início desta semana, o território alcananense já registou 4 vítimas num trágico registro de 36 mortes associadas à pandemia. Segundo os dados disponibilizados pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Alcanena tem nesta altura 304 infecções ativas, no total de 974 contágios. Quanto ao surto nos bombeiros municipais, sublinha-se que ainda há 4 situações ativas, entre um operacional sapador e 3 voluntários.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo estava à espera que chegassem cerca de 4 mil vacinas contra a Covid-19, mas chegaram apenas 102. Uma diferença abismal que causa enormes transtornos na programação já definida pelas autoridades de saúde. Ou seja, tudo o que estava planeado ficou sem efeito, sendo que nesta fase o processo de administração das vacinas decorre quase tendo em consideração a realidade de cada dia e na esperança que possam ser disponibilizadas mais doses o quanto antes. Estes números foram confirmados à ERTE por Miguel Borges, presidente da Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil, que não escondeu o desânimo face a esta situação, mas ainda quando se criaram expectativas nas populações. Ainda assim, Miguel Borges refere que todos os que estão envolvidos neste processo à escala regional estão a dar o melhor de si na tentativa de maximizar os recursos.
Por exemplo, nós para o Médio Tejo estaríamos à espera de cerca de 4 mil vacinas, um número superior a 4 mil. E aquilo que chegou só aqui para a nossa região foram 17 frascos, que corresponde a um total poderá corresponder a um total de 102, se forem bem manuseadas e se conseguir tirar 6 doses de cada frasco. Na verdade, nós sabemos que o país estaria à espera para o primeiro trimestre de 4,4 milhões de vacinas e recebeu só 1,98 milhões, é um número que fica abaixo da metade, e como tal tem que ser feita uma reprogramação quase em constante, quase diária. Aquilo que está previsto para um dia tem que se alterar, aquilo que vai ser para o dia seguinte, porque realmente não há aqui uma segurança em termos de números. Mas o processo está a andar, e está a andar da forma possível, dentro daquilo que é a disponibilidade das vacinas que nos vão chegando, e o ACES, no nosso caso no Médio Tejo, está a fazer um bom trabalho dentro daquilo que é possível. Posso lhe dizer que estas 102 vacinas já foram aplicadas, de acordo com os critérios que o ACES definiu, e nada contra. Também neste momento, hoje, também começaram as vacinações dos bombeiros, das corporações de bombeiros. Estão a ser feitos aqui na nossa região em 4 polos de vacinação, 4 locais de vacinação, que é, por exemplo, Alcanena, Torres Novas, Orai, Sardual, hoje Ferreira dos Êxeres, será amanhã. Por isso as coisas vão andando, não ao ritmo que todos nós gostaríamos. Claro que cria algum mal-estar, as pessoas constantemente nos interrogam quando é que vem a vacina. Criou-se aqui umas expectativas com o anúncio da vacinação, nomeadamente a forma como as pessoas eram contactadas, e aí criou essa expectativa das pessoas perceberem que o seriam rapidamente. Mas não, aquilo que estamos com cerca de um mês de atraso em relação àquilo que o Governo preparou para este processo, sendo certo que, claro, também não é o Governo que produz vacinas, elas não são produzidas em Portugal, são importadas, e há aqui qualquer coisa que falhou.
O Conselho de Santarém registou 9 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19 apenas nas últimas 24 horas, num registro verdadeiramente dramático, sendo que o território escalabitano já lamenta 128 vítimas associadas a esta pandemia. No total, já morreram 323 pessoas na Lesíria. Ainda neste recente boletim do Agrupamento de Centros de Saúde, foram declarados mais 2 óbitos no Cartacho e 1 em Rio Maior. Quanto a casos, nota para mais 82, agora num total de 11.607, dos quais 1.552 estão ativos. Rio Maior e Santarém tiveram mais 23 contágios, seguindo-se 17 em Salvaterra de Magos, 6 em Almeirim e no Cartacho, 3 em Alpiarça e 2 em Corus e na Golgã. 191 pessoas tiveram alta, agora num total de 9.752.
Rádio R, informação.
Um homem de 64 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes no âmbito de um inquérito relativo ao crime de ameaças, sendo que um outro indivíduo de 32 anos foi identificado. Houve assim registro para uma operação em que se deu cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão domiciliária e 2 mandados de busca e apreensão a viaturas, no decurso da qual foi apreendida uma caçadeira de calibre 12, dada como furtada em 2009 pelo proprietário agora detido, e ainda uma arma de ar comprimido. O detido e o identificado foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, ficando a aguardar os ulteriores trâmites processuais em liberdade. A centenária Farmácia Central já está a funcionar em novas instalações, precisamente na Rua da Cascalheira 3A, junto à Rotunda do Bom Jardim. Este histórico estabelecimento deixou então de estar sediado na Rua Marquês de Pombal, uma mudança que se explica por questões de acessibilidade. Agora, a central está mais central e com mais diversidade nos serviços prestados. A Hertz falou com Vasco Temido, responsável pela farmácia, que nos começou por explicar os motivos da mudança já efetivada.
É a acessibilidade. Estávamos já muito condicionados na Rua Marquês de Pombal, principalmente desde que foi colocado os pinos no passeio. As pessoas queixavam-se que não tinham sítio onde estacionar, e de facto equacionámos a mudança de localização. Penso que aqui será um acesso mais fácil, e as pessoas que precisam de medicamentos normalmente e hoje em dia deslocam-se em automóvel e portanto precisam de um sítio para poderem parar ao fim e ao cabo.
Como é que têm sido estes primeiros dias de nova localização?
Para nossa surpresa, tem sido, para já, fomos felicitados pela escolha e até recebemos alguns agradecimentos de pessoas aqui mais desta zona por termos de facto arriscado nesta altura fazer uma mudança deste género. Vamos aumentar sim de facto os serviços, vamos posteriormente ter algumas áreas em que ali estávamos muito limitados para fazer, nomeadamente a pedologia, consultas de nutrição e outros que depois irão surgir, e também vamos apostar, neste caso, nestes últimos tempos, temos estado a apostar na parte online, visto que com o confinamento há muitas pessoas que preferem fazer as compras online, nomeadamente produtos de parafarmácia. Não medicamentos, como é lógico, e portanto temos estado a apostar também um bocado nessa área.
A Biblioteca Municipal Dr. António Baião, de Ferreira do Zêzer, assinalou o seu 17º aniversário. Inaugurada em 2004 pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, esta estrutura integra a rede de bibliotecas associadas da Unesco. O atual confinamento levou ao encerramento do espaço ao público e não permitiu assinalar a data junto da população, mas ainda assim importa destacar todo o trabalho que ali é feito, conforme nos disse Hélio Antunes, vereador do município ferreirense.
Este foi um aniversário realmente diferente, um aniversário em que estamos também, de certa maneira, confinados, com os serviços municipais também limitados devido à pandemia. Portanto, este 17º aniversário da biblioteca foi festejado, relembrando também os 17 anos de atividade. Fizemos um filme com várias fotos, desde o início da construção da biblioteca até aos dias de hoje, portanto toda a evolução. Portanto, também é interessante ver o passado já com muitas atividades da nossa Biblioteca Municipal Dr. António Baião. Aproveitámos também este período de paragem obrigatório para organizar um pouco também os espaços da biblioteca, os serviços, também mexer um pouco na catalogação, também estava a ser necessário, e foi feito um trabalho intenso, agora com portas fechadas, para quando a pandemia permitir voltarmos a reabrir ainda melhor do que estávamos. Portanto, foi um aniversário diferente, também um pouco similar a tudo o que tem vindo a acontecer no nosso país, todas as comemorações, desde o Natal, a passagem de ano. Também nós aqui com o aniversário da biblioteca tivemos que fazer um pouco diferente, apesar de nos custar bastante, mas teve que ser derivado da situação do país. Portanto, mas com a garantia que quando voltarmos a abrir, portanto, assim que desconfinarmos, vamos abrir bem melhor do que estávamos, porque realmente houve aqui um período que também nos permitiu organizar os serviços de outra forma e melhorar. Aproveitámos para fazer isto já durante o Covid, portanto fizemos uma renovação também das instalações, e vamos ainda fazer mais algumas melhorias, ainda durante estes períodos mais de confinamento. Portanto, estamos a readaptar, como disse, alguns espaços. Alguns vão ficar bem melhor do que estavam. Isso também, de certa maneira, foi só possível agora, realmente derivado da pandemia e derivado de termos a biblioteca fechada. Portanto, com a biblioteca em atividade, também algumas destas coisas que estamos a fazer seriam muito mais difíceis de implementar. Portanto, estamos a aproveitar o tempo, não estamos a desperdiçar recursos, portanto, os recursos humanos estão a trabalhar afincadamente na melhoria das instalações. Portanto, acho que estamos a tomar a atitude correta, tendo em conta que não podemos trabalhar para o nosso grande público, para o público escolar, para o público sénior, para o público de idade adulta, mas estamos a trabalhar internamente para que quando voltar a abrir esteja tudo bem.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Retomar o ensino presencial é uma prioridade. O passado dia 22 de janeiro, face à grave evolução negativa do surto epidémico, as escolas de todos os níveis de ensino e as creches encerraram por um período de 15 dias por decisão do Governo. No início desta semana, as atividades letivas reiniciaram-se no modelo de ensino à distância. Ontem foi aprovado, na Assembleia da República, um novo período de estado de emergência que irá vigorar para já até o dia 1 de março, tudo levando a pensar que há a intenção de o prolongar e que o Governo irá querer manter o ensino à distância por um período de tempo indefinido que poderá ir para alguns níveis de ensino para além do final do mês de março. ocorrer tal situação, haverá consequências particularmente negativas para as aprendizagens das crianças e dos jovens, cavando ainda mais as desigualdades já existentes, aprofundando problemas ao nível da socialização e da sua saúde física e mental. Estas más consequências tornaram-se bem visíveis e reconhecidas quando se recorreu a este modelo durante o primeiro desconfinamento ocorrido no passado ano letivo. Não havendo alternativa válida ao ensino presencial, único que garante a necessária interação entre o aluno e o professor em espaço de sala de aula, e não sendo possível de imediato regressar a ele, o encerramento das escolas e a opção pelo ensino à distância, para poder oferecer alguma credibilidade, deveria ser acompanhado pela implementação de respostas robustas e sensatas que evidenciassem por parte do Governo uma grande sensibilidade pelos problemas que este modelo levanta, quer no plano de apoio aos pais, quer no plano de apoio às crianças e jovens, por forma a mitigar as limitações educacionais do processo. Mas tal não se verifica. Desde logo, é inaceitável que não seja garantido aos pais que vão ter de acompanhar os seus filhos em casa o salário em 100% e que esse acompanhamento não seja alargado a todas as crianças com a idade até aos 16 anos, tendo o ensino básico. É igualmente inaceitável que o acompanhamento aos filhos e teletrabalho sejam consideradas atividades compatíveis, assim como é de todo incompreensível que, após quase um ano, as dificuldades registradas em abril de 2020 no que respeita a equipamento informático e existência de rede de internet se mantenham. Mas o fechar as escolas e a opção pelo ensino à distância era uma inevitabilidade? Não teria sido possível preparar atempadamente este ano letivo, criando condições objetivas para não ser necessário tomar esta gravosa opção? Não poderia ter sido possível defender o ensino presencial em devido tempo se tivessem contratado mais professores e auxiliares de educação, desdobrado os horários diminuindo o número de alunos por turma e ocupar os equipamentos disponíveis para, cumprindo todas as normas sanitárias, evitar que as crianças e os jovens se vejam obrigados a estar fechados em casa durante todo o dia ao cuidado de seus pais? Mas agora é tempo de procurarmos aumentar a eficácia do combate à epidemia. E a vacinação é uma das formas mais eficazes de combater a epidemia. Esperemos que a falta de vacinas, decorrente das opções da União Europeia e do Governo, não venham a comprometer irremediavelmente os resultados que todos ambicionamos e que o reconhecimento oficial da importância de alargar o rastreio e testagem tenha uma direção prática para rapidamente termos as escolas a funcionar em regime de ensino presencial.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.